No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Semana da Resistência Camponesa é realizada em Cuiabá. Parentis se organiza para a campanha Setembro Amarelo. Profissionais de saúde alertam para as consequências do tabagismo. E FPA Campos Santarém promove campanha de arrecadação de alimentos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta quarta-feira, trazendo que a Semana da Resistência Camponesa está sendo realizada em Cuiabá, no Mato Grosso. O objetivo é chamar a atenção da sociedade e autoridades para a importância e a necessidade urgente de reforma agrária no Estado. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Desde segunda-feira acontece em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, a terceira edição da Semana da Resistência Camponesa, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade e das autoridades para a importância e necessidade urgente de reforma agrária no Mato Grosso, além de denunciar casos de grilagem de terras públicas e de judicialização dos processos das famílias camponesas. A mobilização é organizada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, no Mato Grosso e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, também do Mato Grosso, e conta com o apoio do Fórum Popular Socioambiental do Mato Grosso, FORMAD, do Conselho Estadual de Direitos Humanos e da Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Vindos de todas as regiões do Mato Grosso, os camponeses, agricultores, familiares e trabalhadores rurais já participaram de audiência popular sobre grilagem de terras e conflitos fundiários em Mato Grosso, que discutiu a realidade da grilagem de terras e suas consequências e as ações que são articuladas ou não pelo Estado, e ainda participaram de rodas de conversas, feiras agroecológica e cultural, com apresentações artísticas, místicas e comercialização de produtos da agricultura familiar. Sobre a discussão relacionada à grilagem de terras, Herman Oliveira, secretário executivo do FORMAD, pontua que a inserção do assunto na Semana da Resistência Camponesa é um alerta, levando em consideração o aumento da grilagem de terras no Estado e a tramitação de projetos de lei que amparam essa irregularidade.
Inserir a discussão sobre grilagem na Semana da Resistência Camponesa, né? Acho que um particular interesse, né? Na medida em que tanto a sofisticação da grilagem está aumentando, quanto há, no caso de Mato Grosso, inclusive projetos de lei tramitando para regularizar a grilagem, né? Pelo menos das áreas públicas estaduais. Embora o estado de Mato Grosso, né, em termos de mapeamento da situação fundiária, seja algo tão caótico que isso vai gerar, ao invés de apaziguar problemas, vai gerar ainda mais conflitos. Além do fato de que, juntamente a isso, né, você tem uma moratória da pesca, que na nossa visão é uma grilagem da água, e você tem também a moratória da criação das unidades de conservação, que é uma grilagem das unidades de conservação. Então, a situação nesse sentido, né, é bastante caótica.
E uma das principais reivindicações também apresentadas na programação é a criação de novos assentamentos no Estado, bem como a demora em centenas de processos judicializados. Sidney de Lima, do acampamento União Recanto 5 Estrelas, do município de Novo Mundo, no Mato Grosso, relata as dificuldades que enfrentam diante dessa realidade, vivenciada por aproximadamente 80 famílias acampadas.
Lá a dificuldade é muito grande, porque nós temos um processo que já foi sentenciado com antecipação de tutela de 2 mil hectares, mas ocorre-se que tem um mandado de segurança, né, emitido pelo desembargador TRF1 em Brasília. Esse mandado de segurança, ele impede o INCRA de assentar as famílias, né? Já tem mais de 2 anos e meio que tem esse mandato de segurança, e com isso a gente veio para a capital do estado, aqui em Cuiabá, fazer esse movimento, reivindicar nossas pautas, porque não aguentamos mais sofrer embaixo da lona e as autoridades nada fazem, né? A gente faz, cobra, mas nada faz. Então por isso a gente se mobilizou junto com outros acampamentos, igual o caso do acampamento Renascer de Guarita, que também tem um mandato de segurança igual nós. Então a gente se uniu e viemos fazer essa ação aqui com a parceria de outros grupos também. Estamos aqui cerca de 350 famílias, mas se preciso for, a gente até dobra o número de família, mas nós queremos que nossas pautas sejam atendidas, né?
E cerca de 350 famílias dos demais acampamentos também estão presentes na Semana da Resistência Camponesa. E desde segunda-feira ocupa a sede do INCRA, onde reivindica a retomada das terras públicas da União no estado do Mato Grosso e a destinação das mesmas para a política pública de reforma agrária, a disponibilização de recursos para garantir a estrutura dos assentamentos no estado, a viabilização de estrutura física da Superintendência Regional do INCRA e o fortalecimento do Programa de Educação da Reforma Agrária, o PRONEM. Xenra. A programação da Semana da Resistência Camponesa encerra nesta sexta-feira com a Romaria da Terra e da Resistência Camponesa e pretende reunir centenas de trabalhadoras e trabalhadores rurais de diversos municípios do estado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, no Amazonas, está se organizando para a campanha de prevenção ao suicídio. As atividades do Setembro Amarelo iniciam nesta quinta-feira na UEA. As informações com Neucelino Santarém.
A abertura da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio no município de Parintins vai iniciar dia 1º de setembro, a partir das 7h30, no auditório do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA. A campanha deste ano traz o tema Se Precisar, Peça Ajuda, e é organizada pela Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial, CAPES-AD, Dr. Renato Menezes, e o Centro de Atenção Psicossocial, CAPES 2, Adolfo Florido. A primeira palestra terá como tema Viver Construindo Sentidos de Cuidado, Felicidade e Bem-Viver na Cotidianidade e será ministrada pela professora doutora Fernanda Priscila, da Universidade Federal do Amazonas, Campo Parintins. No outro momento, a psicóloga Priscila Souza e a enfermeira Cinei Leal vão conduzir a palestra Se Precisar, Peça Ajuda, também no auditório da UEA. A programação vai seguir com a dinâmica esportiva sob o comando da professora de Educação Física, Tamara Guerreiro, e um show cultural. Saturino Souza, auxiliar administrativo do CAPES 2, Adolfo Florido, que está na equipe da campanha Setembro Amarelo, fala da programação.
É um assunto que interessa toda a comunidade parintinense e não parintinense sobre a prevenção ao suicídio. Então, dia 1º, pela parte da manhã, com palestra, palestrantes vão falar sobre como ver o sinal do suicídio, como ele está apresentando, então, como perceber esse comportamento. E nessa percepção, não é só um psicólogo ou só um psiquiatra, todos nós podemos perceber. O encerramento desse encontro vai ser dia 29, lá no ginásio Elias Assayag, com música, dança, queimada, competição de outras atividades esportivas, para fechar o dia dessa campanha. Na verdade, essa campanha ela não tem assim, um começo e um meio e um fim. A campanha se inicia dia 1º de janeiro e vai até dezembro, de dezembro reinicia dia 1º de janeiro e assim vai, todo dia é dia de se prevenir o suicídio.
Saturino ressalta ainda como a comunidade parintinense pode somar com esta campanha de prevenção ao suicídio.
As pessoas que participarem dessa palestra podem se tornar multiplicador do assunto que vai ser abordado lá. Esse multiplicador pode levar para casa, trabalhar em casa, falar em casa, no trabalho, no time de futebol, na escola, em qualquer lugar que ele esteja, ele precisa falar. Um assunto que não devemos nos calar é sobre a prevenção do suicídio.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma fumaça que cobriu a capital amazonense nessa semana é resultado de queimadas e o clima seco na região. Especialista destaca que o fenômeno El Niño, somado às atividades humanas, aumentam os riscos de calor. Confira com Nuno Lobo.
Na manhã dessa segunda-feira, Manaus amanheceu coberta por uma fumaça densa e um forte cheiro de queimado. O vapor pôde ser percebido em todas as zonas da cidade e causou mal-estar na população. Nas redes sociais, foi possível observar vários comentários de pessoas que reclamavam de dor na cabeça, incômodo na garganta, nariz e olhos. Na semana passada, em apenas 48 horas, o Corpo de Bombeiros do Amazonas registrou cerca de 30 incêndios dentro da área urbana da capital amazonense. As equipes chegaram a desviar a rota de uma ocorrência para atender outra, que foi avistada durante o trajeto. O meteorologista Leonardo Vergasta explica que o fenômeno El Niño é um dos fatores que contribui para as situações atípicas.
É um padrão climático que ocorre periodicamente no Oceano Pacífico, resultando no aquecimento anormal das águas superficiais do oceano. Esse fenômeno tem impactos significativos em todo o mundo, incluindo a região amazônica. Ele pode acabar influenciando nas condições climáticas, pode acabar reduzindo a quantidade de chuvas na região, levando a região a experimentar secas extremas.
De acordo com dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, de 1º a 27 de agosto deste ano, o Amazonas registrou 4.604 focos de calor, que corresponde a uma redução de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. A região mais afetada foi o sul do estado, responsável por 2.600 notificações. Apesar da redução, os casos de incêndio e a sensação térmica são consideradas mais fortes pela população. Vergasta destaca que as atividades humanas, como as queimadas, são outro fator que intensifica o clima seco e a ocorrência de fenômenos.
Manaus e outras regiões próximas a Manaus acabou experimentando fumaça pela parte da manhã devido a focos de queimadas que estão ocorrendo nos municípios de Rio Preto da Eva, Altazes e Nova Olinda do Norte. Devido ao processo de circulação atmosférica com relação aos ventos, essa fumaça dessas queimadas ela é transportada para Manaus e outras regiões da Amazônia, afetando na nossa qualidade do ar.
É importante que a população evite queimadas e atividades que possam contribuir com o aumento das ondas de calor, além de redobrar os cuidados com a saúde nessa época do ano. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, profissionais de saúde alertam para as consequências do tabagismo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Nesse verão, muitos manauaras têm se preocupado em proteger-se do sol. Mas será que isso também está sendo válido para os olhos? Especialistas alertam que o uso de óculos de sol falsificado pode causar danos irreversíveis. A reportagem é de Yuri Bezerra.
Os óculos de sol são considerados por muitos um item indispensável e sinônimo de estilo. Mas apesar da praticidade, infelizmente existem os óculos de sol falsificados. Eles podem ser facilmente encontrados no trânsito, no centro da cidade ou nas praias. Em alguns casos, o preço mais em conta também é um grande atrativo. Mas será que vale a pena investir em um produto cuja qualidade das lentes é incerta? Thaís Barbosa é autônoma e diz que o item é essencial para sair de casa.
A gente sabe que a radiação ela vem com um efeito muito diferente, então eu acho que é bem legal, bem útil. Hoje ele já não é um acessório de beleza, ele é um acessório útil.
O médico oftalmologista Sami Mitoso alerta que estes óculos sem proteção, quando são usados com muita frequência, a saúde da visão acaba ficando comprometida, já que ele tem potencial para gerar doenças sérias, como queimaduras de retina, tumores no olho e na pálpebra, formação de catarata precoce e aumento da degeneração macular relacionada à idade.
Os óculos, mesmo de sol, eles precisam ter uma procedência. Por quê? Porque eles devem ter a proteção contra os raios ultravioleta do sol. Eventualmente, quando você faz a compra de um óculos sem uma procedência, ele pode não ter essa proteção, o que pode causar graves problemas visuais.
Para escolher um óculos de sol de qualidade, é importante buscar referências de óticas e optar por marcas conhecidas, já que identificar óculos de sol falsificados não é uma tarefa fácil. O oftalmologista ressalta a importância de usar o acessório durante o verão amazônico, desde que não seja de procedência duvidosa.
É importante que as pessoas entendam que o uso do óculos de sol não é somente moda, não é somente estar na moda, mas principalmente cuidar da saúde da visão. O óculos de sol, assim como o protetor solar e o boné, fazem parte do kit de saúde das pessoas. Nós vivemos numa cidade ensolarada e a proteção dos olhos é muito importante. E fico alerta para as pessoas que fazem o uso dos óculos do mercado informal. Muitos deles não têm a proteção adequada e pode causar graves problemas para a visão.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais de saúde do Careiro, no Amazonas, estão alertando para as consequências do tabagismo. Uma programação deve acontecer nesta quinta-feira. Anderlé Oliveira traz as informações.
A coordenação do programa Antitabagismo do Careiro realiza nesta quinta-feira uma ação alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, lembrado neste 29 de agosto. A data comemorativa foi instituída pela Lei 7.488/1986 e, em seu parágrafo único, prevê que, através do Ministério da Saúde, sejam promovidos campanhas de âmbito nacional visando alertar para os malefícios advindos com o uso do fumo. Eulie Ribeiro, psicóloga que acompanha os fumantes em tratamento no Careiro, destaca que é importante alertar sobre o uso de substâncias que são prejudiciais à saúde.
Primeiramente, a gente precisa falar para esse paciente que ele está utilizando sim uma droga e que vai trazer o quê? Consequências negativas para a saúde dele. Então, a partir do momento que ele entende, eu estou utilizando uma substância, né, que ela vai me trazer alguma consequência negativa e eu quero parar, eu quero cessar, né, esse consumo, não quero mais utilizar.
Ribeiro ressalta que é fundamental que os fumantes que anseiam largar esse vício se engajem de fato no tratamento.
E o paciente, ele precisa estar ali realmente engajado, né, participar, né, dos atendimentos, que é toda quinta-feira, a partir das 14 horas, lá na UBS Raimundo Cavalcante, e que ele passe com todos os profissionais, né, que a gente sabe que vai ter, sim, um resultado.
Nesta quinta-feira, a equipe programou uma série de palestras com a temática Sabores e Aromas em Produtos Derivados do Tabaco e também atividades interativas com fisioterapeutas, educador físico e fonoaudiólogas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é tema de encontro em Santarém. O objetivo é divulgar conhecimento sobre as condições sociais dessas pessoas e despertar na sociedade o dever da igualdade para a inclusão no município. Acompanhe com Liege Costa.
Com o tema Conectar e Somar para Construir Inclusão, o Centro Universitário da Amazônia, UNAMA, em Santarém, realiza nesta quarta-feira o evento alusivo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Santarém, o evento tem como objetivo divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. Eisma Vieira, professora da UNAMA e coordenadora de projetos de responsabilidade social, explica que a palestra de hoje é voltada para essa temática dentro da universidade.
Hoje nós estaremos realizando a palestra que faz parte do projeto de responsabilidade social, onde este mês nós temos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Leonise Oliveira, professora que vai mediar a palestra, fala da importância em abordar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e das mudanças que acontecem nos termos com o passar dos anos.
É muito importante falar de deficiência intelectual e múltiplas e que, inclusive, hoje, na atualidade, o termo deficiência intelectual ele foi mudado para transtorno do desenvolvimento intelectual. Isso mostra que o desenvolvimento ao longo do tempo ele vai sofrer modificações, o quadro é permanente, mas vai sofrer modificações, alterações que podem melhorar, podem sofrer as suas mudanças e que o profissional ele precisa estar preparado para lidar com esse público, com essas pessoas.
Ainda de acordo com Leonise, discutir sobre essa temática na universidade é fundamental para que os futuros profissionais possam ter uma visão de como atuar nesses espaços com essas pessoas e seus familiares.
Fomentar essa temática na universidade, no campo de formação desses futuros profissionais, é de fundamental importância, justamente para que eles conheçam o público que adentrará a sala de aula, a escola e outros demais contextos, né, que a pedagogia pedagogia também se encontra. E muito mais que para a pedagogia, envolver também outros aspectos sociais, socioeconômicos, psicológicos e comportamentais também se faz necessário, uma vez que a pessoa que vai estar ali na sua frente, ela vai precisar desse suporte também orientativo, preventivo. A família muitas vezes não vai saber para onde ir, como fazer, e você como profissional, estudante, que estará lá de frente com essa família, você saberá dar meios, possibilidades, acesso à informação, ao conhecimento, conduzir da melhor forma essa pessoa para que ela se sinta autônoma, funcional, que consiga viver socialmente entre seus pares.
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada nacionalmente no período de 21 a 28 de agosto e visa debater assuntos acerca de questões relacionadas à pessoa com deficiência intelectual e múltipla no país. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, promove campanha de arrecadação de alimentos. A iniciativa pretende apoiar alunos em situação de vulnerabilidade extrema por meio de doações de alimentos não perecíveis. A arrecadação segue até o dia 6 de setembro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Mãos que doam jamais ficam vazias. Esse é o lema da campanha solidária organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, para arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados a alunos em situação de vulnerabilidade extrema. A proposta da campanha surgiu após representantes de coordenações de cursos e do setor de assistência social observarem a evasão de alunos durante o retorno para o segundo semestre. E um dos fatores dessa ausência é a dificuldade financeira, sejam dos responsáveis ou até mesmo dos próprios alunos e alunas, como explica a Carmen Andrade, professora e coordenadora do curso de hospedagem.
E a gente, nesse retorno do segundo semestre, percebeu um esvaziamento em algumas salas, em alguns cursos. E aí a gente foi atrás, como coordenadora de curso e conversando com a Edileuza, daqui da assistência social, né? A gente foi atrás de encontrar os motivos de poucos alunos nesse retorno para o segundo semestre. E foi quando a gente se deparou com essa triste realidade que alguns tinham já comentado com colegas de sala de aula que não viriam mais. Alguns inclusive estavam já pedindo para saber como era que era o processo, né, para trancar o curso por conta de dificuldades financeiras, porque ou pai, ou mãe, ou esposo, ou até mesmo o aluno ou a aluna tinha perdido o trabalho e aí não tinha condição mais de se deslocar, e alguns, para nossa tristeza, né, até mesmo passando necessidades de fome, com falta mesmo de alimentos à sua casa.
Carmen Andrade reforça ainda que através desse simples ato de gentileza, ou seja, a contribuição com um ou mais quilos de alimentos, se garante a permanência de alunos em situação de vulnerabilidade dentro desse espaço de ensino.
E aí a gente fica assim, por que não pensar um pouco mais além do nosso umbigo e poder olhar mais para quem está no nosso entorno e aqui no nosso ambiente escolar, os nossos estudantes, as suas famílias que estão passando por essa situação de vulnerabilidade extrema, e fazer essa campanha de sensibilização, de solidariedade, do exercício de se colocar no lugar do outro, né, que é a prática da empatia, e ter esse gesto de gentileza, né, que é de doar.
As doações podem ser entregues na sala da assistência estudantil estudantil até o dia 6 de setembro. O campus do IFPA em Santarém fica localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Interventoria. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre de Humberto Sena.
Editorial. O Supremo Tribunal Federal do Brasil reiniciou a votação de uma decisão que vem se arrastando desde 2021 sobre o marco temporal constitucional. Isto é, se os povos indígenas são donos de seus territórios tradicionais ou se o que vai além dos seus quintais deve estar disponível para os exploradores de terras para o agronegócio. No Vaticano, o Papa Francisco celebra amanhã a abertura da Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Que diferença! O líder dos cristãos se preocupa com preservar a vida e o planeta para as gerações futuras e, segundo ele, quem deve cuidar da Mãe Natureza são os viventes de hoje, pois as gerações futuras terão os mesmos direitos que temos hoje de cuidar e usufruir da Mãe Natureza. O Papa, como bom pastor e líder civilizacional, percebe que não se pode continuar utilizando a natureza como objeto, pois ela tem vida assim como os humanos. Continuar tratando-a como objeto de exploração sem controle destruirá os direitos das gerações atuais e futuras. Os sinais já se fazem bem visíveis, com o aumento intenso de calor, fogo, ciclones. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro continuam vacilando em respeitar ou não os direitos ancestrais dos povos indígenas, justamente os que mais cuidam da Mãe Natureza. A diferença de comportamento está em que o Papa Francisco cultiva uma consciência ética universal, com respeito aos povos de hoje e direitos das gerações futuras. Já os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, com o estrito dever ético de respeitar a Constituição Nacional, ficam vacilando se atendem aos direitos dos povos indígenas ou se curvam aos interesses não tão éticos dos exploradores da natureza. Quem tem consciência ética universal vai com o Papa para salvar a natureza. Quem não respeita a Constituição Nacional vota um marco temporal contra os direitos dos povos ancestrais. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.794 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neucelino Santarém, Liege Costa, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo, Yuri Bezerra e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.